S-1SS.
Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio.
Olá, pessoal. Meu nome é Thalita e sejam bem-vindos ao episódio de número 2 do nosso podcast.
Fala, galera. Meu nome é André e sejam muito bem-vindos.
Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas. Sejam bem-vindos.
Então, a gente vai falar sobre OVNIs hoje. Esse tema tem repercutido muito nas últimas semanas, principalmente nas redes sociais, com ênfase no Twitter, por conta daqueles vídeos que foram liberados pelo Pentágono no dia 28 de abril. Para quem não sabe o que é OVNI, OVNI é uma sigla para objeto voador não identificado. Mais precisamente, os OVNIs são objetos, luzes, etc., que a gente vê no céu e não consegue identificar, tanto quem está observando quanto o que está monitorando esse objeto. E mesmo com todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje, alguns ainda continuam sem explicação do porquê estão no céu. A maioria das situações que as pessoas relatam ter visto esses OVNIs, elas são identificadas como fenômenos naturais. Tanto que atualmente alguns estudiosos preferem utilizar o termo fenômeno aéreo não identificado do que objeto voador não identificado quando eles querem falar sobre o assunto.
Quando falamos de OVNIs, existem outros termos que são associados a essa palavra, como UFO, que vem do inglês, é uma sigla para objeto voador não identificado. Existe também UAP, que é uma sigla para fenômeno aéreo não identificado, essa sigla está em inglês também. Existe PAN, outra sigla para fenômeno aéreo não identificado. E existe outra sigla brasileira que chama OAP, que é objeto aéreo não identificado, que é comumente usado na Força Aérea Brasileira. A palavra UFO, ela foi criada por um capitão das Forças Armadas dos Estados Unidos com o intuito de substituir o termo disco voador, que acabava associando esses objetos a coisas de origem extraterrestre.
Como o Lucas falou anteriormente, os OVNIs podem ser relacionados a naves espaciais ou discos voadores. Acredito que todo mundo tem uma noção do que é, mas para quem não sabe, disco voador é uma tradução do inglês de Flying Saucers. Traduzindo literalmente, seria como pires voador. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em um jornal norte-americano, quando foi publicada uma entrevista com um piloto civil que sobrevoava uma determinada região e afirmou ter visto pires brilhantes no céu. O jornal logo publicou dessa forma, e o termo pegou como pires voadores, ou como foi traduzido para o resto do mundo, discos voadores. Como o termo ficou mundialmente conhecido, é muito comum hoje nós associarmos OVNIs a discos voadores. Muitos ufologistas entusiastas tratam o termo OVNI, UFO, discos voadores, como sinônimos de naves extraterrestres, o que muitos cientistas discordam.
Bom, quando a gente pensa em OVNI, é muito natural que essa imagem de extraterrestre venha à mente, né? Essa coisa do disco voador. E isso se deve principalmente por conta dos filmes de ficção científica. Também pelos relatos das pessoas que já viram ou dizem já ter entrado em contato, é sempre a mesma descrição do disco voador. Mas a gente tem que dar uma respirada porque, apesar de não existir nenhuma explicação do porquê que esses objetos estão no ar, né, vamos dizer assim, também não existe nenhuma comprovação científica que eles têm origem extraterrestre. As observações desses objetos, elas têm sido relatadas ao longo da história, não é de hoje que a gente fala sobre OVNI. Alguns episódios bíblicos, inclusive, foram interpretados por alguns ufologistas como encontros com OVNIs. Eu disse alguns porque, em contrapartida, outros ufologistas acham que isso é um exagero, porque se tivesse alguma forma de vida extraterrestre, se existe, né, no caso, eles não entrariam em contato dessa forma. Qualquer que seja a natureza real de um OVNI, em vários momentos ao longo da história eles têm sido considerados como acontecimentos sobrenaturais. Então eles são associados a várias figuras religiosas, como anjos ou como demônios. E inclusive na arte mesmo, em alguns artigos medievais, em algumas pinturas, a gente consegue ver uns objetos que a gente não sabe identificar no ar, né? E as pessoas, os ufologistas, principalmente, acreditam que são OVNIs.
Existem objetos ou fenômenos naturais que as pessoas confundem bastante com o extraterrestre. Entre essas coisas que as pessoas observam no céu e acabam pensando que tem origem alienígena, estão os meteoros, os rastros que os aviões deixam no céu, aviões que voam a uma altura maior do que 9 quilômetros, lixo espacial que as pessoas confundem bastante com tecnologia extraterrestre, e também tem sprites de tempestades. Os meteoros, eles são fenômenos luminosos ou sonoros causados pela entrada de meteoroides na atmosfera. E meteoroides, para quem não sabe, são fragmentos de matéria sólida vindo do espaço. Eles podem ser restos tanto de asteroides ou cometas. Os rastros que os aviões deixam aqui na Terra, as pessoas confundem bastante também ou com meteoros, cometas, e acabam também se confundindo com alguma coisa alienígena e tudo mais. Mas esses rastros, eles são formados a partir da condensação do vapor de água em altas altitudes, causada pela saída dos gases quentes dos motores dos aviões. Já os sprites das tempestades são fenômenos luminosos que ocorrem, obviamente, durante as tempestades. São uma série de flashes vermelhos que ocorrem no céu e são formados por campos elétricos gerados pelos relâmpagos que vão das nuvens para o solo. É interessante saber que os sprites, eles só podem ser formados por nuvens que estão a pelo menos 45 quilômetros de altura. E um sprite, ele pode ser observado a uma distância de 1.000 quilômetros do local da tempestade. Outra curiosidade sobre eles é que esse fenômeno de sprite ocorre bastante no planeta Netuno, que é o planeta onde é mais registrado esse fenômeno.
Vários fenômenos estão acontecendo no céu simultaneamente. Apesar dos astrônomos sempre estarem observando o céu, não há muito relato de OVNIs vindo deles. Isso acontece do fato de que os telescópios se focam em regiões muito específicas do céu. Como os OVNIs acontecem de forma inesperada em diferentes regiões do céu, a probabilidade de um telescópio estar posicionado exatamente na posição do OVNI é bem baixa. Por isso, não se tem relatos de pessoas observando OVNIs por um telescópio.
Para vocês terem ideia do quão pequena essa região que os astrônomos observam, é como se eles tivessem que encontrar uma moeda no meio do espaço. Então é realmente um ponto muito, muito, muito pequenininho no céu.
Como a região que os astrônomos estão observando é extremamente pequena, a probabilidade de eles estarem no momento certo, na hora certa, no time perfeito, é extremamente baixa. Então, por isso, provavelmente a gente nunca vai ouvir um relato de alguém observando um OVNI por um telescópio.
Quando Quanto aos vídeos que o Pentágono liberou no dia 28, muitas pessoas ficaram em dúvida, mas por que que o Pentágono liberou vídeos de OVNIs? Por que que isso está acontecendo? Muita gente achou que os extraterrestres iam salvar a gente da pandemia, começaram, principalmente no Twitter, a fazer vários memes que os extraterrestres iam salvar a gente da quarentena, mas o Pentágono justificou que eles decidiram divulgar o material, né, que já tinha sido divulgado antes de uma forma não oficial, para dissipar a ideia de que as imagens transmitidas são verdadeiras, os objetos, né, ou fenômenos que aconteceram nos vídeos continuam sendo classificados como não identificados, mas que não seria de forma alguma algo com tecnologia extraterrestre. Então, como essas filmagens não atrapalhavam nada nas investigações deles e tudo mais, eles decidiram publicar. Pegando um gancho agora dessa questão da vida extraterrestre, para a gente debater sobre a existência de vida inteligente fora da Terra, é importante a gente saber sobre o paradoxo de Fermi. Tem um astrônomo, Robert Gray, que fala que não é um paradoxo, que também não é de Fermi, e sim de um artigo que foi publicado pelo físico Michael Hart sobre uma explicação para a ausência de extraterrestres na Terra. E nesse artigo, o Michael fala: se houvesse vida inteligente na galáxia, ela não teria colonizado a Via Láctea? É um questionamento que ele coloca pra gente.
Algumas respostas para essa questão seriam que ou a viagem interestelar ela não é possível, ela é inviável, ou ela é viável, só que por algum motivo os aliens eles não querem vir para a Terra. Outro seria que nós estamos em um zoológico controlado pelos alienígenas. Outra seria que os alienígenas eles estão aqui na Terra, só que eles são seres extremamente complexos e a gente não consegue entender eles ainda. Ou eles estão disfarçados e a gente não conseguiu descobrir isso ainda. Existe também a probabilidade de que eles só tenham ainda não chegado no planeta Terra, ou eles chegaram, só que eles chegaram numa época em que a gente não conseguiria registrar, uma época que, passado que a gente não teria inteligência suficiente para conseguir registrar esse momento.
Dentro disso tudo que o Lucas falou, a resposta hoje mais aceita pela ciência é que a vida ainda não chegou a se desenvolver nesses outros sistemas, ou talvez que nem vá existir. Há um estudo que fala que a cada 5 sistemas estelares diferentes, em um deles há a probabilidade de ter um planeta que se aproxima das condições da Terra. Pode ter, é possível. Então, as chances são muito baixas. E para a vida se desenvolver nesse planeta, da forma como que a gente conhece aqui hoje, levaria milhões e milhões de anos. Um outro fato que pode ser considerado é a distância que nós estamos desse planeta. Quanto mais distante estamos do planeta, menos nós conseguimos ver. Hoje, para se ter uma noção, para a gente descobrir se existem outros planetas em sistemas estelares para mais longe, a gente tem que observar fixamente uma estrela e observar a oscilação do brilho dela. Porque se ela tem uma oscilação de um brilho em um determinado período, pode ser que haja um planeta. Então, são iniciados cálculos e cálculos para se ter essa possibilidade. Então, para a gente estudar os sistemas, achar um planeta onde vai estar nas mesmas condições que o nosso planeta, para começar a estudar, para ver se ele pode existir vida, é muito difícil. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o TRAPPIST-1, que levou anos para ser descoberto. E é um sistema estelar que tem 7 planetas na zona habitável, mas tem que estudar mais ainda para ver se existe a possibilidade de haver vida nesse local.
Em relação ao que o André falou e em se comunicar a longas distâncias com outros sistemas, para vocês terem ideia, o sistema estelar mais próximo da gente, que é Alpha Centauri, está a 4,2 anos-luz. Isso significa que se a gente mandar uma mensagem para esse sistema daqui da Terra, demoraria 4,2 anos para o sistema receber a nossa mensagem. E uma coisa interessante sobre TRAPPIST-1, que apesar do André estar falando que existem 7 planetas habitáveis, né, na zona habitável, Apenas 4 desses planetas são rochosos. E uma coisa muito importante que o planeta tem que ter na formação de vida é o fator sorte, né? Que apesar de ele ter todas as condições para que se exista vida, mas realmente precisa ter muita sorte para que se exista vida nesse planeta.
Exatamente. Igual no nosso próprio planeta, o surgimento da vida se deu basicamente por acaso, porque a nossa vida hoje, como a gente conhece, ela é formada a partir de cadeias de carbono ligado a hidrogênio e nitrogênio. Foram os ácidos nucleicos que se uniram formando pontes, o que a gente conhece hoje como nosso DNA. Estatisticamente falando, é muito baixo.
Uma coisa interessante também, que os astrônomos, quando eles encontraram o primeiro pulsar, né, que é uma estrela de nêutrons, pra vocês terem ideia, é como se ela estivesse jogando radiação eletromagnética pelos polos. E ela fica girando a uma velocidade muito rápida. Quando os astrônomos detectaram esse sinal, eles acharam que podia ser vida inteligente tentando se comunicar com a gente. Só que como eles viram que a frequência tinha um padrão que ficava se repetindo o tempo todo, quando eles foram observar melhor, pesquisar mais sobre, eles descobriram que era um novo tipo de estrelas, que eles ainda não tinham conhecimento, que hoje são catalogados como estrela de nêutrons, que a gente também pode chamar elas de pulsar, que elas ficam lançando radiação eletromagnética pelos polos, e a gente consegue detectar essa radiação.
Então abordar o tema de vida fora da Terra é muito mais complexo do que simplesmente falar de OVNIs e aparições.
E falando em busca por vida extraterrestre, conseguir enviar mensagens através do espaço, em 1960, o astrônomo Frank Drake começou uma busca por vida inteligente utilizando radiotelescópios do Observatório Nacional de Green Bank, na Virgínia, que fica nos Estados Unidos. Já que 7 meses antes, os físicos Giuseppe Cocconi e Philip Morrison escreveram um artigo sobre a comunicação interestelar, em que eles falavam que a tecnologia de radiotelescópios já havia se desenvolvido o suficiente para poderem transmitir mensagens através do espaço com o objetivo de encontrar civilizações o suficientemente inteligentes para captar e entender o sinal e conseguir responder a gente. O Frank Drake deu o nome desse projeto de Projeto Osma, investigou e mandou esse sinal para estrelas semelhantes ao Sol, né? Porém, o projeto não deu muito certo e acabou 4 meses depois. Mas o projeto ele foi apoiado numa equação que o Frank Drake desenvolveu. Essa equação tem como objetivo tentar calcular, tentar estimar o número de planetas que possuem vida inteligente fora da Terra. E essa equação também está dentro da nossa galáxia, né? Estrelas dentro da nossa galáxia. Ela pode ser expandida para planetas e estrelas de outras galáxias, só que como se comunicar dentro da nossa galáxia já é uma coisa extremamente difícil, ficaria muito mais trabalhoso comunicar com outras galáxias. A equação de Drake, ela leva em conta o número de estrelas que existem na nossa galáxia, os planetas que existem orbitando essas estrelas, os planetas na zona habitável, que é extremamente importante, a fração desses planetas que podem ter vida, porque não adianta o planeta ele estar na zona habitável e ter todas as condições. Como eu falei anteriormente, precisa do fator sorte, que é um dos fatores mais, é o fator mais importante. A probabilidade desse planeta ter desenvolvido vida, a probabilidade dessa vida desse planeta ser inteligente, a probabilidade de conseguir se comunicar igual a gente, utilizando radiotelescópios ou equipamentos similares, e uma coisa muito importante que é, não adianta esse planeta ter esse equipamento se ele se autodestruiu, igual a gente quase fez na Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam em confronto, e cheio de armamentos nucleares e quase explodiram o planeta. Existe a possibilidade da vida inteligente ter se desenvolvido e ter se autodestruído.
Então, pessoal, a gente vai encerrar o episódio de hoje por aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro tema relacionado à astronomia, a gente está sempre interagindo com vocês nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, ou no nosso grupo do WhatsApp. E fiquem atentos, porque a gente vai avisar por lá quando saírem os novos episódios.